Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião com algumas alterações aqui da nossa ordem de trabalhos. No primeiro ponto, a ata 37, como devem ter percebido, não houve condições para ser distribuída, portanto, vamos neste primeiro ponto apenas fazer a apreciação e a votação das atas número 35 e número 36, que têm a ver concretamente com as reuniões dos passados dias 17 e 18 de maio. Alguém se inscreve neste primeiro ponto? Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estas duas atas foram aprovadas por unanimidade. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos vai ser adiado e passa para a reunião da próxima semana. Não, o segundo ponto. O terceiro ponto, a pedido do Grupo Parlamentar do PCP, passa para o último ponto da nossa reunião. E assim entramos diretamente no ponto 4, apreciação e votação do relatório sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 204/37, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho. Eu passo por isso a palavra à Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais o meu bom dia e queria apresentar aqui as minhas desculpas porque este relatório está um pouco atrasado face aos prazos, mas foi a primeira vez que fiz um relatório deste teor e que também tem alguma especificidade técnica e naturalmente que eu quis empenhar-me e dar o meu melhor e fazer tudo correto e inteirar-me de todos os assuntos e por isso apresentava aqui as minhas desculpas. Remetida que foi a esta comissão pela Comissão de Assuntos Europeus a proposta de diretiva que altera a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho, deliberou a Comissão de Trabalho e Segurança Social pronunciar-se e falo-á através do presente relatório sobre esta proposta. Esta proposta, os objetivos são exatamente melhorar a proteção da saúde dos trabalhadores mediante a redução da exposição profissional a agentes químicos cancerígenos, aumentar a legislação, a eficácia da legislação da União Europeia neste domínio e harmonizá-la e proporcionar maior clareza e condições mais equitativas para os operadores económicos. Esta proposta surge no âmbito do programa de trabalho da Comissão para 2016, exatamente no eixo de um novo impulso para o emprego e crescimento, onde se refere exatamente aí que a análise da legislação sobre saúde e segurança no trabalho existente, nomeadamente sobre os agentes cancerígenos e mutagénicos, vai melhorar a eficiência e a eficácia do quadro da UE para a proteção dos trabalhadores. As estimativas de incidência atual e futura de doenças profissionais indicam que os cancros relacionados com o trabalho constituem um problema que persistirá no futuro. Eu sei que isto é uma surda. Constituem um problema que persistirá no futuro por via exatamente da exposição dos agentes, dos trabalhadores a agentes cancerígenos, que é exatamente aquilo que esta diretiva, a alterada e agora a proposta de alteração, visam proteger. E para ser mais telegráfica, Sr. Presidente, passaria de imediato às alterações propostas. A presente diretiva, a presente proposta de alteração à diretiva apresenta a tomada de três medidas específicas. Incluir no anexo 1 da diretiva os trabalhos que impliquem a exposição a pó sicílica cristalina respirável gerado por um processo de trabalho e estabelecer um valor limite correspondente no anexo 3. Estabelecer no anexo 2 da respectiva diretiva valores limites para 10 agentes cancerígenos que surge exatamente de um debate científico. Anexo 3.
3. Anexo 3, aqui, anexo 3. Anexo 3 e disse
3. Ah, despeço desculpa. Rever os valores de limite em vigor para o pó de madeira de folhosas e para o cloreto de vinilo monómetro à luz dos dados científicos disponíveis. Portanto, a diretiva em questão estava obsoleta face aos avanços científicos nesta área e foi necessário e pertinente rever quer os valores limites como a introdução de outros critérios. Relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, eles são aplicáveis uma vez que a proposta não é da exclusiva competência da UE, por se tratar exatamente de uma modalidade de gestão partilhada. Os objetivos da proposta não podem por si só ser suficientemente realizados pelos Estados-membros e podem, pois à sua dimensão e aos seus efeitos, ser melhor alcançados ao nível da União em conjunto. Conclusões. Em face do exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui que, tendo a Comissão de Assuntos Europeus remetido a presente proposta à Comissão de Trabalho e Segurança Social para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma, o objetivo da proposta sub judice visa a alteração da Diretiva 2004/37/CE de 29 de junho relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho. Os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Do mesmo modo, por estar conforme com o princípio da proporcionalidade, a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados e, portanto, também o princípio da proporcionalidade consagrado no número 4 do artigo 5 do Tratado da União Europeia é respeitado na presente iniciativa. A Comissão de Trabalho e Segurança Social dá por concluído o escrutínio da iniciativa em apreço e propõe-se o seguinte parecer. O presente relatório deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis, tendo dado por concluído o escrutínio da presente iniciativa, disse o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever neste ponto de ordem de trabalhos. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este relatório é sobre uma matéria muito importante. Foi disponibilizado, creio, hoje às 10h22 da manhã, tem 12 páginas. E há matérias que, pela importância do relatório e por parte das conclusões, que nós precisávamos de mais algum tempo para analisar. E, portanto, eu não sei se, de acordo com a doutora Sona, estamos no timing final para remeter isto para a Comissão de Assuntos Europeus. Mas há muitas questões que eu teria a colocar e que teria que ter primeiro condições para ler o parecer em condições e depois para colocar, porque há matérias relativamente à diretiva que eu ainda não consegui perceber e também não compreendo a partir do relatório, são doenças estritamente profissionais e outros impactos, sobre se, por exemplo, na parte das conclusões também deve vir referida a questão da proporcionalidade e não apenas da subsidiariedade. E, portanto, eu talvez fosse melhor... Não sei se justifica marcar uma reunião propositadamente para isto, mas pelo menos. Mas pelo menos que pudéssemos ter mais algum tempo para analisar isto e da parte do PCP, não diria já o meu sentido de voto e depois informarei durante a parte, logo a seguir à hora de almoço, como é que nós votaremos este relatório.
Mais inscrições? Não sei como é interpretar o vosso silêncio, se é de sinal de concordância com a Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, quer usar da palavra? Eu não quero obrigá-la, mas como percebi que estava aí...
Eu percebi que era necessário alguém falar para passarmos este impasse. Primeiro que tudo, um muito bom dia, Sr. Presidente, todas as colegas. Colegas, é apenas para dizer que reconheço que efetivamente não foi enviado na data prevista. Acontece muitas vezes neste tipo de relatórios, porque são complexos. São relatórios que exigem muita, muita leitura e muito empenho, e a senhora deputada Sandra Pereira assumiu aqui que foi o seu primeiro relatório e, portanto, empenhou-se no sentido de o tornar o mais extenso e pormenorizado possível. Pese embora tenha sido enviado às 2:00 da manhã para a doutora Susana, só e hoje foi mim. Possível distribuir, não é? Porque não são horas de se enviar muito isso. Essa hora dormia e descansava, como é lógico. Agora, relativamente a esta matéria, nós estamos em condições de expressar o nosso voto. E também, como coordenadora, não posso deixar de expressar aqui, não ficando muito bem da minha parte fazê-lo, não posso deixar de expressar aqui o empenhamento e o espírito profissional e empenhado que a deputada Sandra Pereira pôs na elaboração deste relatório. Estamos em condições de o votar.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, eu quero dizer que recebi às 2:26 e ainda consegui ler três páginas. Três páginas. Confesso que mais do que isso já não consegui. Sr. Deputado Joaquim Raposo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dar os parabéns pelo esforço, pelo trabalho que foi feito pela deputada Sandra. Dizer que, naturalmente, é difícil fazer um relatório. Muito mais quem entra de novo, não é? Eu sei. E especialmente este, mais concretamente. E maneira que dizer que, enfim, do que eu tenho em relação ao relatório, nós não temos nada a acrescentar ao relatório, antes, pelo contrário, dizer que dar os parabéns pelo trabalho que foi feito e também dizer que nós, por isso, estamos em condições de votar ou não votar. Nós não temos nenhum problema em votar hoje. Enfim, entendo que só uma limitação que existe, mas da nossa parte, nós estamos a favor.
Faço nota ao Sr. Deputado que a bancada mais ao sul não conseguiu ouvir, mas em termos práticos o que o Sr. Deputado Joaquim Raposo nos transmite é que reconhece o esforço para a feitura do relatório e que não tem nada a apontar e que estão em condições de participar na votação. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, no mesmo sentido.
Então, temos condições então para fazer esta votação. Porque todos os, com exceção do Partido Comunista Português, os demais grupos parlamentares que usaram da palavra, concretamente PS, PSD e CDS, demonstraram aqui que entendem que temos condições para fazer a votação deste relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E ao mesmo tempo eu renovo os cumprimentos à nossa colega deputada Sandra Pereira. Como eu disse, recebi o relatório àquelas horas e percebi que deu bastante trabalho, e quem já anda nisto há algum tempo não pode deixar de reconhecer. Sim, tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Queria só agradecer a compreensão de todos e dizer que, pronto, eu achei que naturalmente isto seria uma coisa mais simples. As especificidades técnicas nos obrigam a ler e a perceber aqui algum enquadramento, e foi isso que tornou moroso a feitura do relatório. E não quis, naturalmente, acho que ninguém quer fazer um relatório de que não perceba minimamente do que se está a tratar, e na verdade antes de o fazer pouco ou nada percebia sobre estas matérias. Disse, muito obrigada a todos pela compreensão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao ponto seguinte à ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade dos projetos de lei número 55/13 sobre o combate, que combate o trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, e também o projeto 146/13, combate às formas modernas de trabalho forçado, que é uma iniciativa do Partido Socialista. Não sei se antes de passarmos à votação alguém se quer inscrever. Senhora deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os senhores deputados e dizer o seguinte. Queria apresentar aqui uma proposta no sentido, e explicar porquê. A proposta era no sentido de constituir um grupo de trabalho para esta matéria, e vou explicar porquê. Já na anterior legislatura, esta matéria foi amplamente discutida, amplamente debatida. Tivemos um grupo de trabalho com inúmeras audições, e efetivamente não foi possível chegarmos a um consenso quanto a esta matéria. O que acontece é que o projeto de lei, designadamente o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, é exatamente igual àquele que foi na anterior legislatura, que foi rejeitado e que nós, Grupo Parlamentar do PSD, votamos contra. Nós entendemos que esta matéria é uma matéria muito relevante, entendemos no passado e entendemos agora que esta é uma matéria muito relevante e que pode ser, de facto, melhorada, mas não exatamente nos moldes que aqui está, e chama a atenção, e foi por isso que nós não apresentamos sequer qualquer proposta de alteração, porque chama a atenção para os parceiros que chegaram no âmbito da apreciação pública e sobre os perigos que nos são colocados sobre a aprovação tal qual está aqui. Também tive a possibilidade de revisitar os parceiros que nos chegaram na anterior legislatura sobre esta matéria, designadamente o parceiro da OIT, e eu julgo que seria muito positivo e designadamente amplio até o grupo de trabalho, entendendo que deveria integrar também alguns colegas da primeira comissão. Isto porquê? Porque todos nós sabemos que a matéria de trabalho forçado está intimamente relacionada com o tráfico de seres humanos e, portanto, se nós queremos de facto fazer uma boa legislação e efetivamente contribuir para melhorar esta questão, este reforço do trabalho forçado, eu acho que seria todo importante, chamando também a atenção que muita legislação existe já atualmente, quer no Código Penal, quer no Código de Trabalho, de combate ao trabalho forçado, e, portanto, o grupo de trabalho poderia, naturalmente, revisitar tudo o que existe e melhorar e, efetivamente, dar um sinal que quer realmente combater o trabalho forçado. E essa é a proposta que nós apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não tenho mais nenhuma inscrição. Não sei se alguém se quer inscrever. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sobre esta proposta, enfim, teria que ser pensada e analisada. Por princípio político, não obstaculizamos a criação de grupos de trabalho que procurem aprofundar, enfim, matérias de natureza relevante para os trabalhos da nossa Comissão. Enfim, sendo certo que, independentemente dessa proposta, que não percebi se era em alternativa, digamos, à própria votação deste ponto, não há, enfim, do nosso ponto de vista, nós queremos avançar com a votação destes projetos, até porque, entretanto, a ação legislativa aproxima-se do seu término, enfim, iríamos necessariamente adiar por bastantes meses, previsivelmente, estes projetos e, enfim, houve também um período de discussão pública e de apresentação de propostas de alteração aos projetos e, portanto, seguiu os seus trâmites, enfim, e, portanto, desse sentido, conhecemos as posições, conhecemos os pareceres, eventualmente poderá haver matéria para posterior consensualização de outras propostas, enfim, sendo certo que estas, que já foram amplamente debatidas e discutidas, exprimem a posição que queremos veicular e vincular com esta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este foi um dos primeiros projetos de lei que o Bloco de Esquerda deu entrada no início da legislatura. Chegou a estar agendado, depois foi adiado o seu agendamento. Finalmente foi votado há cerca de... Enfim, há quase dois meses que foi votado em plenário. Tivemos que aguardar porque o projeto do Partido Socialista era sobre o mesmo objeto, mas como tinha sido entregue depois era preciso respeitar o período de consulta pública e, portanto, na verdade nós tínhamos uma enorme expectativa que estas disposições para combater o trabalho forçado e outras formas de exploração laboral pudessem até nesta fase já estar aprovadas e já podermos ter uma nova lei ou alterações, quer ao Código, quer às outras leis que este projeto altera, que permitissem reforçar o combate ao trabalho forçado. Confesso que a proposta do PSD me surpreende um pouco, porque também a leitura que fiz do facto de não terem sido apresentadas nenhumas propostas para a especialidade por parte do PSD foi, talvez, não sei se correto ou incorretamente, mas foi que hoje teríamos condições de avançar, porque há esse sinal, no plenário foi dado esse sinal, que não está em causa, de resto, de que havia vontade dos vários partidos, à exceção do CDS, de poder fazer esta discussão e de poder avançar nesta matéria. Como até a passada segunda-feira, ou a segunda-feira da outra semana, era o período para a entrega das propostas de alteração, não tendo entrado nenhuma proposta de alteração, eu fiquei na expectativa de que hoje iríamos conseguir aprovar esta lei neste processo de especialidade. E tendo a achar que não ganhamos muito com todo o debate que já foi feito e, sobretudo, com o arrastamento penoso deste tema, falo pelo Bloco de Esquerda, porque foi realmente um dos temas que nós agendamos logo no início. Creio que não ganhamos muito em estar a arranjar novas formas de adiar a tomada de decisões sobre esta matéria.
Senhor Deputado, António Carlos Monteiro tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores Deputados, eu não tenho dúvida nenhuma sobre aquilo que são as opções políticas que aqui temos e as propostas políticas, quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, quer daquilo que será o sentido de votação desses partidos, tal como o CDS está preparado, como é evidente, para votar na especialidade estas propostas de estes projetos de lei. Há, no entanto, aqui um ponto que, tendo a levar em consideração aquilo que é a sugestão da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que é o seguinte... Independentemente dos senhores terem um conjunto de propostas e eu não concordar, convém que, havendo uma maioria suscetível de aprovar essas mesmas propostas, que elas saiam tecnicamente bem feitas. Ou seja, evitarmos incongruências, porque depois a questão já não tem a ver com quem é que ganha politicamente aqui na Comissão ou na votação do plenário, tem a ver com aquilo que é a vivência na vida lá fora, da vida das pessoas. Pelo que, com toda a franqueza, compreendendo a questão do calendário, eu entendo que poderia ser aceito, e seria razoável, a criação de um grupo de trabalho com um prazo fixo e curto, para que, analisando aquilo que foram os parceiros que chamaram a atenção para os problemas técnicos das propostas dos partidos aqui presentes, que haja pelo menos uma reponderação por parte desses partidos, olhando para a questão técnica, para que ou apresentarem uma proposta em conjunto, ou conseguirem encontrar a forma de apresentar uma proposta em conjunto entre o PS e o Bloco, ou encontrarem uma solução que é propostas em separado, de modo a que, quando nós votarmos aqui, estejamos um pouco mais tranquilos quanto àquilo que será a vida lá fora, porque do ponto de vista político eu acho que as posições estão definidas e a questão, penso que não tem a ver com, pelo menos da nossa parte, não tem a ver com uma questão política de procurar convencer quer o PS, quer o Bloco de Esquerda a mudar de ideias, não é isso. Agora, se a ideia for, analisando os pareceres, verificar se há incongruências com a legislação atualmente em vigor, se há a possibilidade de as vossas propostas serem melhoradas, eu penso que pode fazer sentido, nem que seja um grupo de trabalho, por um curto período de tempo, para que se procure fazer essa mesma melhoria. Mas, como é óbvio, a responsabilidade pela lei que vier a ser aprovada será, evidentemente, dos partidos que a aprovarem. Pela nossa parte, só tomamos a devida nota e dispomos-nos a colaborar na constituição de um grupo de trabalho, se assim for entendido, sabendo qual é a nossa posição política e sendo ela mesma clara.
Muito obrigado. Tenho aqui mais quatro inscrições. A primeira inscrição do deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, enfim, em função das intervenções sobre esta matéria, em função da proposta concreta que foi feita, enfim, pelo lado do Partido Socialista, o que eu sugeria e propunha, enfim, mediante o consenso que possa ser encontrado e sempre nessa perspectiva, que avalizássemos a possibilidade de avançarmos com a proposta que foi feita, sendo certo que, pela nossa parte, temos apenas, enfim... mais ampla expectativa e, portanto, se quiserem, a condição de aprovação e de fecho deste processo na atual sessão legislativa, o que, por maioria de razão, indicia o prazo máximo que poderemos concretizar nesta matéria. Mas, enfim, gostaria também de ouvir o Bloco de Esquerda sobre esta matéria.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP não tem projeto de lei, portanto, sobre as questões concretas que são colocadas aos projetos de lei, acho que os autores das iniciativas é que têm legitimidade para se pronunciar sobre isso. Eu queria só dizer o seguinte. Nós, já acompanhamos esta matéria durante muito tempo. Houve muitas audições. Sim, e eu também ouvi e por isso estou a dizê-lo agora. Esta comissão acompanhou várias vezes estes projetos. Foram discutidas propostas de alteração na legislatura passada. Foram ouvidas diversas estruturas. Foram recolhidos vários contributos. Da parte do PCP, nós estamos disponíveis para que seja votado. Senhores deputados, nós teremos sempre visões ideológicas diferentes sobre a abordagem destes fenómenos. E isso é perfeitamente legítimo e saudável. Assim como na legislatura passada, havia uma maioria absoluta que, por força dessa maioria absoluta, manteve uma visão e uma força de intervenção sobre este problema, agora podem existir soluções diversas. Sobre as questões da técnica legislativa, eu acho que nós teremos, cada grupo parlamentar assume uma técnica legislativa própria. A técnica legislativa do PCP não é do Bloco de Esquerda, não é do PS, não é do CDS, não é do PCP. E, portanto, cada um, sobre as questões da técnica legislativa, assume. A técnica legislativa traduz um objetivo político. Podemos estar de acordo sobre se está melhor ou menor. Nós temos algumas dúvidas sobre algumas formulações do projeto do Bloco. O do PS responde, em alguns aspectos, a isso. E, portanto, nós, sobre as dúvidas que temos, achamos que a formulação do PS mantém exatamente o mesmo objetivo, mas acautela a aplicação da lei. Agora, o que eu acho é que, não sei se faz grande sentido criar um grupo de trabalho para concluirmos aquilo que temos, que são visões diferentes sobre o problema. Eu acho que nós... E hoje nós temos uma realidade, que é a realidade da agricultura, e este fenómeno, hoje, que se passa no século XXI, no nosso país, que não nos vale de nada estar a adiar este problema, quando nós sabemos que, se a lei for aplicada, tem que existir eficácia na aplicação da lei. É outra discussão que podemos fazer, se há mecanismos ou não de aplicação da lei e de eficácia da lei. Se existem um número de inspectores necessários para que a lei, de facto, se traduza na vida das pessoas e na proteção destas pessoas. Agora... Nós entendemos é que o Parlamento não pode continuar a adiar esta discussão porque temos diferentes formas de perceber como é que os donos das obras e as entidades subcontratantes devem ser responsabilizadas ou não no processo, porque na prática é isso. E, portanto, da nossa parte não temos iniciativa legislativa. Aquilo que a Comissão entender fazer relativamente a estas iniciativas, acompanharemos aquilo que for decidido. Mas eu acho que não há adiamento de prazo que possa mitigar perspectivas ideológicas diferentes sobre o problema. Portanto, agora, eu também acho estranho... Quando isto estava na ordem de trabalhos, o PSD só ter sinalizado isto esta hora. Eu ontem não vi o e-mail às 2 da manhã. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. É uma questão também de forma, não é? Porque ontem não li o parecer às 2 da manhã, porque às 2 da manhã estava, por exemplo, a ler a grelha comparativa e a ver aspectos que nos preocupavam. E por isso também podia ter existido uma sinalização da parte do PSD de que nós temos dúvidas sobre isto. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que podia ter existido qualquer coisa no sentido de vamos adiar. O PSD podia ter enviado um e-mail aos coordenadores a dizer vamos adiar a votação na especialidade das iniciativas legislativas. Nós temos dúvidas. Isto só porquê? Resumindo, só para dizer o seguinte, eu tenho dúvidas que o adiamento da proposta signifique um consenso sobre uma matéria que dificilmente é de consenso. Independentemente disso, por nós não termos iniciativa legislativa, tanto estamos em condições de que seja votado hoje, como se os proponentes e se os autores da iniciativa tiverem de acordo, que o queiram adiar até quando entenderem. A iniciativa legislativa é do PS e é do BE e, portanto, devem ser estes grupos parlamentares a pronunciar sobre a mesma.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte, que ficasse bastante claro que, assim, o PSD tem uma posição sobre os diplomas que é questão e está preparado para votar. O que nós propusemos foi, tal como disse o Sr. Deputado José Soeiro, o grupo parlamentar do PSD em plenário deu um sinal, e era precisamente nesse sentido. Porque as coisas têm de ser feitas, e aqui vou mais além da técnica legislativa que falou o Sr. Deputado, corroborando exatamente o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que de facto são uns dos perigos da legislação ser aprovada tal qual aqui está. Mas, quando fiz a proposta, quando este grupo parlamentar fez a proposta de constituir um grupo de trabalho, era além da técnica legislativa. Era encontrar uma solução, porque eu tenho quase a certeza que há pessoas que vão votar esta legislação e que não têm a noção do que existe atualmente na lei sobre a matéria de trabalho forçado, quer no Código de Trabalho, quer no Código Penal, não leu os pareceres que foram enviados, designadamente na anterior legislatura. Caso contrário, o Partido Socialista não tinha apresentado tal qual apresentou na anterior legislatura. E isto, senhores deputados, é uma questão, obriga-me o rigor e a seriedade da legislação e do tema a fazer esta proposta. Mas os senhores deputados já mostraram aqui que não estão rigorosamente preocupados nem com técnica legislativa, nem com responsabilidade. E aqui já não é uma questão de orientação política, porque há aqui coisas que foi dito. É possível melhorar. Os senhores deputados não querem melhorar, não se melhora. Agora, assumam a responsabilidade daquilo que realmente vão votar. E eu não sei se estão todos conscientes daquilo que vão votar. Agora, vou-lhes dizer, da nossa parte, estamos prontos para votar imediatamente. E não se apresenta, e só queria dizer uma coisa, não se apresenta propostas de alteração quando a matéria, antes da proposta, carece de discussão. E este foi o sinal que nós demos e era o sinal que estávamos disponíveis para trabalhar. Os senhores têm a maioria, farão como entender. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Confesso que estranhei a mudança de tom da Sra. Deputada, até em função do que foi dito pelo deputado do Partido Socialista, mas enfim, direi o que iria dizer, passando um pouco, de qualquer maneira, sem me deixar contaminar pela última intervenção da deputada Clara Marques Mendes. Três notas. Primeiro, estes projetos de lei foram feitos depois de lidos os pareceres que foram enviados num processo muito longo, exigente e consistente na anterior legislatura. E, portanto, há opções políticas que resultam da nossa interpretação e do nosso acolhimento ou não dos diferentes parceiros, até porque, como é sabido, os parceiros também vão em sentidos diversos. E se nós falarmos com diferentes entidades, vamos ouvir opiniões diferentes. E até, inclusivamente, se falarmos com diferentes, por exemplo, pessoas que estão no terreno e que aplicam esta lei, designadamente inspectores de trabalho, também vamos ouvir sensibilidades diferentes sobre qual é a formulação e a solução jurídica ideal para fazer face a este problema. E, portanto, certamente que tudo pode ser sempre melhorado, mas não se diga, e pelo menos tome-se como um dado adquirido, de que as formulações que aqui estão não resultam de ignorância nem de desconhecimento. Resultam de um entendimento de que estas seriam as formulações mais capazes de ser eficazes no objetivo que este projeto de lei pretende. Segunda nota é que, de facto, as cartas estão na mesa, no sentido em que nós sabemos que sobre esta matéria há pelo menos um partido que desde o início não se juntou, digamos assim, à opinião dos restantes partidos, segundo a qual, mesmo com soluções diferentes, seria importante dar avanços neste sentido. O CDS sinalizou em plenário na sua intervenção, e o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, no início desta discussão, sinalizou desde o início que estava contra algumas destas disposições legislativas. A terceira questão é que, pela nossa parte, quer em grupo de trabalho, quer na discussão na especialidade, não haverá dificuldade em chegar a formulações comuns. Sou o primeiro a reconhecer que, quando se identificam os gerentes, administradores ou diretores, isso é mais claro na formulação do PS, é mais claro, ou mais específico, digamos assim, do que a formulação do Bloco de Esquerda. Não temos nenhum problema em, até em determinados artigos, podermos acolher a versão do Partido Socialista em favor da nossa primeira formulação. A última coisa que iria propor, na sequência do que disse o deputado Tiago Barbosa Ribeiro e da proposta que foi feita pelo PSD, é que nós também não temos nada contra que se crie o grupo de trabalho. Se isso facilitar, digamos assim, a formulação, que nós conseguirmos chegar a um texto comum, conseguirmos inclusivamente fundir algumas destas propostas e conseguirmos acolher outros contributos que existam, mas acho que devemos ter um prazo. E, portanto, o prazo que eu acho que seria razoável para esse grupo de trabalho é o prazo de 15 dias. E nós, no dia 29, estaríamos em condições de fechar este projeto de lei, estes projetos de lei, enfim, estas alterações legislativas, e no dia 29 estaríamos em condições de fazer a votação na especialidade aqui na Comissão, de modo a que no plenário seguinte, que eu creio que é no dia 7 de julho, que é o plenário seguinte, nós podermos fazer a votação final deste diploma e termos uma lei sobre o trabalho forçado que permita a quem está no terreno ter mais instrumentos de combate.
Muito obrigado. Temos agora uma inscrição, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para que, apesar da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, eu não vou também reagir, como ele não reagiu à mudança de tom, mas para que fique claro o seguinte, o CDS teve o sentido de voto que foi da abstenção. E aquilo que nós criticamos na intervenção, e que estamos disponíveis para ter esta discussão, seja aqui na Comissão, seja em grupo de trabalho, é que há questões técnicas que são para nós relevantes do ponto de vista daquilo que é a matéria relativa às contornações e que, por exemplo, na responsabilidade objetiva em contornações nestas propostas. Epá, a nós chocamos um pouco. Compreenda isso, que a responsabilidade, as contornações, como qualquer jurista sabe, têm a natureza penal. E pelo que aquilo que se quer responsabilidade objetiva em matéria contornacional, quer quanto ao seu âmbito subjetivo, quer em relação àquilo que é o próprio enquadramento da contornação, na lei geral das contornações, na lei 4 das contornações, merece para nós uma atenção especial. São questões que têm a ver com técnica jurídica e aqui digo-lhe com toda a franqueza que por isso é que eu chamei... Não. Por isso é que eu chamei a atenção. Que em relação à questão política, eu não tenho dúvidas sobre aquilo que é a vossa proposta. Agora, eu acho que há questões de técnica que podem inquinar. Vamos ver se nos entendemos numa coisa. Para nós é claro que a lei que saiu da Assembleia da República tem partidos responsáveis pela sua aprovação. Mas vai ser aplicada a todo o país e passa a ser uma lei da República. Não é a lei do Bloco, não é a lei do PS, não é aplicada como o Bloco quer, nem é aplicada como o PS quer. É aplicada como depois os tribunais entenderem que têm que aplicar. E, portanto, convém que as coisas tecnicamente saiam bem feitas. E, portanto, eu registei com agrado o facto de concordar que é necessário um grupo de trabalho. O facto de concordar também com a sugestão que eu fiz de que se estabelecesse um prazo se a preocupação do PS e do Bloco era de que esta matéria deveria ser discutida em tempo útil. E, portanto, se o deputado José Soeiro está de acordo com aquilo que até foi a nossa sugestão, eu não posso zangar mais com ele.
Estão muito pertinho uns dos outros, portanto. E mais não digo. Ora bem, não, eu por acaso, eu até vos digo que hoje estou muito bem acompanhado. Tenho esta minha ala esquerda, é só mulheres, não sei se repararam. E de maneira que, considerando que temos aqui algumas propostas, eu confesso que não sei como é que iremos proceder. Já percebi que a proposta do PSD acabou por dar origem a uma proposta do Bloco de Esquerda de existir um período de 15 dias para que representantes dos vários grupos parlamentares possam fazer este trabalho que começou por ser sugerido pelo PSD pela senhora deputada Clara Marques Mendes. Retirei da intervenção do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que apesar do Partido Socialista entender esta matéria prioritária e está disponível para votar já, que não se opunha.
Exatamente, então, Sr. Presidente. Estamos inteiramente, peço desculpa, se me permite usar a palavra, em primeiro lugar, tentando votar então, ou apresentar ponto a ponto, estamos de acordo com a proposta que foi feita pelo PSD, apresentando um travão, se quisermos, em termos temporais, que é esta sessão legislativa, que se enquadra na proposta que o Bloco de Esquerda fez, e, portanto, estamos de acordo com a proposta que o Bloco de Esquerda fez, anuindo indiretamente com a proposta que o PSD fez.
Sr. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora tenho que ter o registro, vamos ver o registro. Fico dizer que não temos nada a opor à questão dos 15 dias, embora, pronto, vou voltar a salientar. Eu, a proposta, e isto para explicar aquilo que for depois o nosso sentido de voto, a questão da técnica legislativa não é somente aquilo que nos preocupa. Pronto, isto que fique claro aqui. Agora, naturalmente, que fico satisfeita que tenha havido abertura dos grupos parlamentares, porque eu julgo que, conversando e analisando ao pormenor e designadamente vendo aquilo que já está atualmente na legislação, que poderemos melhorar naturalmente os diplomas que aqui estão, e pelo menos, se não for mais a questão da técnica legislativa, que de facto apresenta muitos perigos para a sua aplicação. Muito obrigada.
Muito bem, então eu, para que tudo bata certinho, vou submeter esta proposta à votação. Quem vota contra esta proposta, que acabou por ser formalmente, no tempo, apresentada pelo Sr. Deputado José Soeiro, de adiarmos este ponto para, durante 15 dias, se procurar fazer o trabalho que aqui foi referido por algumas das intervenções, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, este ponto é adiado nesse pressuposto. E agora a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges pede a palavra.
Para facilitar os trabalhos, Sr. Presidente, eu indico já para o grupo de trabalho a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Então, muito obrigado. E depois espero que os senhores deputados, coordenadores dos outros grupos parlamentares, possam fazer a respectiva indicação. Eu agora pedi à Sra. Deputada Rita Rato que talvez chamasse o seu colega Bruno Dias, que ele pediu para ser o último ponto da nossa... A senhora... Pode chamar o seu deputado Bruno Dias?
Não vai ser o coordenador do grupo de trabalho?
Não, isso era outra conversa paralela. Pode.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar uma proposta à Comissão, porque neste momento está na Comissão de Economia a ser ouvido o Sindicato dos Estivadores a propósito desta iniciativa legislativa que vamos discutir de seguida. E a proposta que eu gostaria de fazer era, se existisse acordo por parte dos grupos parlamentares, que nós pudéssemos suspender a nossa reunião para que a audição terminasse na Comissão de Economia e que pudéssemos retomar a nossa reunião, creio que por volta do meio-dia e meia, para que aqueles que estão a ser ouvidos na Comissão de Economia e são o objeto das propostas que estamos a apresentar possam assistir à discussão na Comissão do Projeto de Resolução do PCP.
Existe esta proposta? Alguém se pronuncia? Senhora Deputada Maria Mercedes Bosta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para informar que, da nossa parte, estamos completamente disponíveis para iniciar o debate das propostas.
Para iniciar de imediato. Já temos também aqui um senhor deputado. Chegou o senhor deputado. Senhora Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, se eu bem percebi, estão para iniciar agora, mas não se oponha que seja suspensa, é isso?
Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Eu dei a posição do grupo parlamentar do PSD, não me pronuncio por toda a comissão, Sr. Presidente.
Então, significa que o PSD entende que se deve começar?
Não, significa que o PSD disse que tem cá o deputado que irá fazer o debate. Os senhores deputados que estão aqui, que representam os outros grupos parlamentares, terão a sua posição. Se decidirem adiar, adiam. Se não decidir, não adiam. O nosso deputado estava ao lado, veio. Estava na Comissão de Economia, veio. Portanto, nós faremos.
Senhora Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, eu queria fazer um requerimento oral para que fosse votado pela Comissão, para que pudéssemos suspender a reunião da Comissão de imediato e para que pudéssemos tomar ao meio e meia com a discussão do ponto dos projetos de resolução relativamente a esta matéria.
Vamos submeter à votação. Quem, Quem vota contra esta proposta da Sra. Deputada Rita Rato, para que os trabalhos sejam suspensos e sejam retomados ao meio-dia e meia? Quem se abstém? Portanto, este requerimento apresentado oralmente foi aprovado. Estão suspensos os trabalhos e, afinal, este senhor deputado podia ter continuado na...